Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicou que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no país estão relacionados ao sono. E sobre esse assunto a gente vai conversar com a doutora Cíntia Rosa, médica otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono. A doutora Cíntia Rosa gentilmente aguardou a entrada da Júlia Lopes, enfim, toda essa participação ao vivo por conta do Factual, das notícias factuais. Agradeço a espera, doutora. Bom dia, seja muito bem-vinda à CBN Vale, tudo bem?
Bom dia, tudo bem? Imagine, eu que agradeço a oportunidade da gente poder falar de um assunto tão importante.
Perfeito. Doutora, a privação de sono, né, pode causar inúmeros problemas. Queria falar que você falasse, melhor dizendo, sobre eles, sobre esses problemas, e também comentasse a respeito de um estudo americano que a gente conferiu aqui as informações, que apontou que o risco de colisões aumenta inversamente proporcional à quantidade de horas de sono entre os motoristas. Por favor.
Então, exatamente isso. Os riscos de acidentes, eles acontecem tanto quando a gente dorme pouco, quanto a gente dorme mal também. Então, isso é importante falar. Então, não é apenas aquela quantidade de horas que a gente sabe que é importante, que a gente precisa para estar descansado, mas a qualidade do sono também é importante. Quanto menos horas você dormir, aumenta realmente esse risco, porque você vai ter uma menor atenção, né? Então, é mais chance de provocar acidentes no trabalho, acidentes de trânsito. Então, dormir menos do que 4 horas, por exemplo, aumenta o risco, como se você tivesse consumido, por exemplo, 6 latinhas de cerveja. Então, dirigir com sono, ele pode ser tão perigoso, até mais, já do que dirigir embriagado, né? Que já é um grande problema. Então, é bem importante que a gente tenha essa consciência. Outro ponto importante é assim, por mais que você tenha tido bastante horas de sono, uma quantidade razoável, com uma boa qualidade, quando você passa muito tempo acordado e vai pegar estrada, longa distância, esse risco também fica aumentado. Então, é muito importante a gente ter consciência de que é muito difícil você brigar com o sono. Então, as pessoas que sofreram acidentes, que relatam, né, que quase tiveram essas colisões, elas não percebem que elas fecham o olho e dormem, né? Então, é um risco realmente, é um perigo. E, às vezes, pequenas medidas que as pessoas tentam tomar não são suficientes para manter o alerta.
Com certeza. Dentre tantos problemas, né, relacionados ao assunto, um deles ainda é pouco conhecido, que é justamente a apneia obstrutiva do sono. O que seria esse problema, doutora?
Então, isso entra justamente nessa questão da qualidade do sono. Então, a apneia, ela acontece quando há um estreitamento na garganta e não há passagem do ar. Então, diminui a oxigenação, vai ter um sono fragmentado, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e também de você ter muita sonolência, né? E esse cansaço, essa fadiga, essa diminuição do alerta no dia seguinte. Um estudo feito na cidade de São Paulo mostrou que mais de 30% da população tem apneia do sono. E como que a gente pode ter um alerta ou pensar como é que eu posso ter esse problema? Então, a pessoa que ronca frequentemente, tem um ronco, né, que não é um ronco alto, ou que alguém presenciou essas apneias, essas paradas da respiração, então tem que ter uma investigação, tem que procurar ajuda médica para descartar o problema, e se tiver o problema, buscar ajuda, porque tem tratamento. Um paciente, uma pessoa com apneia do sono, ela aumenta 7 vezes o risco de um acidente de trânsito, a gente falando aqui no assunto do acidente, né? E quando tratado, isso aí diminui consideravelmente.
Perfeito, perfeito. Participação da doutora Cíntia Rosa, médica otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, falando com a gente a respeito dessa questão, dessa pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, a Abramet, em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicando aí que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no país estão relacionados ao sono, tema que você acompanha na profundidade aqui no tema dentro do CBN Vale, primeira edição. Doutora, outra questão também que eu queria abordar com a senhora é com relação à fragmentação do sono. Quais dicas que a senhora daria para aquela turma que acorda fácil, vamos dizer assim, por conta de qualquer barulho, dorme pouco e que acabam despertando e dividindo, fatiando esse ciclo do sono que é fundamental, não é mesmo? Por favor.
Exatamente. Então, quando a gente fala da insônia, você pode ter tanto uma dificuldade de pegar no sono, iniciar o sono, quanto uma dificuldade em manter o sono. Então, acorda muitas vezes, tem dificuldade em voltar a dormir, demora para pegar no sono. Isso também é um problema. Nesses casos, a gente tem que investigar por que que você pode estar fazendo esses despertares, né? Se tem alguma uma apneia do sono, por exemplo, ou alguma outra causa para isso. Então, a gente pode fazer inclusive o exame do sono, a polissonografia. E é importante também a gente descartar outras situações para que você possa ter um sono adequado. Então, não pode ter um ambiente muito claro, com ruído, ou, né? Às vezes, isso é uma queixa de quem tem alguém do lado que está roncando. Então, isso é muito importante que a gente possa avaliar tudo na consulta para poder indicar o tratamento. Uma dica que eu acho bem importante é assim: quando a gente acorda à noite e não consegue voltar a dormir, e que passa de uns 20, 30 minutos, é bem importante que você não fique na cama, que você levante, vá até a cozinha, que você procure um lugar calmo, tranquilo, para que você, quando sentir aquela pressão de sono, você volte para sua cama. A gente associar a nossa cama com o local de dormir. Então é muito comum as pessoas ficarem na cama, olhando para o teto, rolando de um lado para o outro, não consegue pegar no sono. Isso acaba gerando uma ansiedade muito maior e essa dificuldade em voltar a dormir. Então, se isso estiver acontecendo com uma frequência muito grande, é muito importante buscar ajuda médica, porque, né, você pode ficar cansado e ter várias repercussões no dia seguinte de uma noite mal dormida.
Perfeito. Doutora, a gente tem uma participação de um ouvinte que não quis se identificar. Ele pergunta aqui sobre quem tem o sono muito pesado, como é o caso dele. Ele diz que está dormindo até sentado ultimamente. O que você tem a falar sobre este ouvinte?
Esse é um excelente comentário, uma excelente pergunta dele. Porque essa sensação de que, nossa, eu durmo bem porque eu durmo em qualquer lugar, não é verdade também. Então é justamente isso. Você pode ter a sensação que você até dormiu bastante horas, mas você acorda cansado, tem o sono nessas situações que você não deveria, né, ter sono. Então a gente tem que investigar a qualidade do sono. Isso pode ser feito através de um exame chamado polissonografia, que é aquele exame do sono, no qual a gente coloca vários sensores para a gente poder avaliar essa parte da respiração, né, da apneia e a movimentação de perna, enfim. A gente vai poder avaliar toda aquela noite de sono e poder identificar o que que poderia estar fazendo essas fragmentações, que às vezes a pessoa nem percebe. Então ela não precisa acordar várias vezes para que ela não tenha um sono de qualidade, né? Então isso é muito importante. Se você está tendo muita sonolência, a gente tem que tentar identificar. Será que está dormindo pouco? Será que está dormindo mal? Então é importante buscar ajuda.
Perfeito. Participação da doutora Cíntia Rosa, médica otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, falando sobre o tema aqui na programação da Rádio que Toca Notícia no Vale do Paraíba. Doutora, mais uma pergunta. É possível o indivíduo não se dar conta de que está sonolento ao volante? Como que seria isso? Porque para nós aqui acho que é meio óbvio, né, a gente sentir, ah, eu tô com sono, então eu não vou dirigir. Mas tem gente então que não tem essa percepção, é isso?
Normalmente uma observação que a gente pode ter é você tá com aquela situação que parece que você não consegue nem segurar o peso da cabeça, ou o olho piscando, aquela piscada mais longa, ou você percebe que você não está conseguindo manter, né, se manter na pista. Então isso já são alertas de que, opa, a minha atenção não está adequada. Mas algumas pessoas, elas, por alguns motivos, enfim, até profissionais, né, insistem em manter a direção mesmo nessas condições. Ah, vou tomar um cafezinho, vou aumentar o volume do rádio, vou abrir a janela. Às vezes são medidas que elas resolvem por pouco tempo e que não vai adiantar por mais tempo, e você pode correr o risco de ter acidente. Então, se você tiver cansado, perceber que realmente assim o sono está vindo, o melhor é parar. Talvez descansar por uns 30 minutos, tentar evitar horários que são horários de mais riscos de acidentes, como de madrugada, ali entre 3 e 5 horas da manhã, ou após o almoço, ali do meio-dia às 2. Então tem que ter essa preocupação, principalmente se for uma viagem de longa distância, talvez dividir o volante com outra pessoa. É muito importante, porque, como eu falei, muitos relatos, né, de pessoas que cochilaram o volante, isso aconteceu muitas vezes sem elas serem percebido, né? E dependendo da velocidade que você estiver, você não vai conseguir frear ou tomar uma atitude que possa evitar um acidente.
Maravilha. Para a gente seguir com a nossa entrevista com a doutora Cíntia, também tem um outro questionamento a respeito, doutora. Se algum ouvinte se identificou com esse tipo de problema e que quer buscar tratamento, como funciona esse tratamento para apneia? O que, que a pessoa deve fazer? Qual que é o primeiro passo a ser então adotado? Porque o ideal é começar para evitar maiores problemas que são desencadeados por conta desse distúrbio, não é mesmo?
Exatamente, a gente falou bastante até por essa questão da pesquisa, desses sintomas, né, durante o dia, do cansaço, do sono, da falta do alerta, do risco de acidente, mas a apneia também, ela pode levar a doenças como aumento do risco de acidente vascular cerebral, de doenças cardiovasculares, de doenças metabólicas, então existem outros problemas também que a apneia do sono pode causar. Quando você, se você tem essa suspeita, está roncando frequentemente, está muito cansado, tem que buscar ajuda médica. Então, na consulta, a gente vai poder avaliar toda a história do sono, toda a história do que está acontecendo, fazer um exame físico, avaliar o nariz, a garganta, avaliar se tem alguma obstrução, tentar identificar a causa do problema e, baseado nisso, orientar um tratamento. Então, existem várias linhas de tratamento, podem, se for o caso, se houver, né, indicação, serem realizadas cirurgias ou do nariz ou da garganta, ou pode ser utilizado um aparelho para promover o avanço da mandíbula enquanto você dorme, ou um aparelho de pressão positiva, que ele vai jogar o ar sob pressão para que essa garganta, sua garganta não feche durante o sono. Então, esse aparelho é chamado CPAP, que você vai usar enquanto dorme e que o paciente daí não vai ter o ronco nem a apneia do sono. Então, é bem importante buscar ajuda para que a gente possa identificar a causa, identificar o problema, fazer o diagnóstico e orientar o melhor tratamento.
Perfeito. Mais alguma orientação nesse sentido, doutora, para a gente concluir este bate-papo? Se deixar, a gente fica aqui até a manhã inteira falando, né, sobre esse assunto que é muito útil para a nossa sociedade.
Isso. Eu acho que é bem importante a gente colocar o sono como prioridade, né, na nossa vida. Então, sempre houve aquele conceito de que talvez dormir fosse uma coisa que não fosse necessária, uma perda de tempo. A gente é uma sociedade, né, que é muito de produção competitiva, só que no fim, isso não é o correto. Então, a gente tem que colocar o sono como um dos três pilares fundamentais, né? Você tem que ter uma alimentação adequada, praticar atividade física e você precisa dormir bem e a quantidade necessária para cada pessoa, né, que é individual. Então, é bem importante a gente valorizar o nosso sono para que a gente tenha qualidade de vida.
Perfeito. Doutora Cíntia, obrigado pela sua presença ao vivo por Skype. Também, para quem acompanhou pelas redes sociais, teve a oportunidade de conferir as imagens. Obrigado pela sua presença, doutora. Uma ótima semana, um ótimo feriado e bom trabalho para você aí.
Obrigada pela oportunidade, foi um prazer conversar com vocês e espero ter esclarecido todo mundo aí para dormir mais e dormir melhor.
Perfeito, participação da doutora Cíntia Rosa, médica otorrinolaringologista com área de atuação em medicina do sono, falando então sobre esse tema muito importante, uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Tráfego em parceria com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, indicando então que cerca de 42% dos acidentes de trânsito no país estão relacionados ao sono. Então, pessoal, vamos colocar o sono, então, como prioridade também da nossa vida, não só com relação a trânsito, mas a tudo, a todas as nossas atividades. A gente citou também nesta entrevista um estudo americano que identificou que o risco de colisões aumenta de maneira inversamente proporcional à quantidade de horas de sono entre os motoristas. Períodos de sono entre 6 e 7 horas levaram uma taxa de risco de acidente de 0,3 vezes maior em relação a indivíduos que dormiram ao menos 7 horas nas 24 horas anteriores, podendo chegar até 10,5 vezes mais em período de sonos inferiores a 4 horas. Então é algo realmente muito complicado. Privação de sono, então, lentifica as reações aos estímulos, diminui a acurácia de resposta e leva, então, a longos lapsos de atenção, de acordo com o estudo americano citado aqui nesta entrevista.